Você está ouvindo Feijoada Completa.
Vida Longa. Dicas para uma maturidade saudável. Com Cláudio Ferreira.
Cláudio Ferreira participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando sobre envelhecimento saudável, maturidade saudável. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Claudinho, como é que você tá? Tudo bem?
Olá, Edson. Olá, ouvintes do Feijoada.
Lembrei do Paulo Cintur, rapaz. Você vai... Nossa. Mas conta, hoje o baú aqui tá aberto.
Isso
aqui
revela a idade.
É. Revela a idade, exatamente. Mas então, Claudinho, qual que é o nosso assunto? Aliás, um assunto que é muito, muito bacana, né? Falar de avô e avó.
Exatamente. Sortudo é aquele que conheceu o avô e a avó, que conhece, que convive, que conviveu pelo menos um pouco, entendeu?
Aham.
E eu conversei, Edson, com uma psicóloga chamada Ellen Mavichan. Ela é de São Paulo, ela é psicoterapeuta especializada em crianças e adolescentes. E a gente falou justamente sobre a importância dessa convivência entre avós e netos para o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes, né? Foi um papo muito bacana. E ela fala o seguinte, que como os avós, em geral, já são aposentados quando a gente é criança ou adolescente, eles têm mais tempo que os próprios pais para uma série de atividades. Então, assim, os pais estão num momento, às vezes, de muito trabalho, né, de preocupação com o sustento da família, e os avós já estão mais liberados disso. Então, eles, em geral, conseguem ter tempo para atividades recreativas com os netos, para, enfim, contação de histórias, para uma série de atividades que vão estreitando esse vínculo. Não é? Então, isso é muito bacana. E, além dessa parte lúdica, os avós acabam tendo oportunidade de transmitir para esses netos valores, as tradições familiares, princípios, né? Então, assim, colaborar na formação do que essa psicóloga chama de habilidades socioemocionais das crianças e adolescentes. Isso é muito bacana.
E há um aspecto importante, Claudinho, que é a qualidade de vida que muitos idosos têm hoje, né? Que não tinha antigamente. Então, você falou sobre determinadas atividades que os avós fazem com os netos. Hoje é muito mais plausível que você veja avós fazendo atividade esportiva com o neto, brincando no parque, quer dizer,
viajando.
Então você tem a própria condição física das pessoas idosas de hoje é muito diferente do que era 30, 40 anos atrás, né?
Sim. E Edson, uma coisa que, enfim, eu refleti sobre as dificuldades dos avós em relação aos netos também, a gente tem que levar em conta que essa diferença geracional traz um estranhamento diante de alguns temas, por exemplo. Então, assim, o que a gente vê hoje na juventude, né? Eu que estou com quase 60 anos, eu olho para os meninos de 15, 20, e, por exemplo, essa juventude de hoje... Claro, principalmente nas classes sociais mais abastadas, mas também na classe média baixa, tem uma sexualidade muito mais fluida. Esses meninos querem experimentar de tudo, eles não querem ser classificados como uma coisa ou outra, eles querem ter mais liberdade. E isso para um avô e para uma avó causa um estranhamento que a gente tem que respeitar, entendeu?
Uhum.
Faz parte depois desse aprendizado que a psicóloga Ellen Mavichan falou, de que o avô vai aprender. Ele vai aprender, mas ele vai aprender ali na prática, olhando aquele menino, aquela menina que não se enquadra nos modelos tradicionais, mas que é, antes de tudo, meu neto ou minha neta, é que eu vou ter que aprender a lidar com essa nova perspectiva.
Sim.
Tem problemas muito graves, que eu nem sei se são problemas de hoje em dia ou se são problemas que são mais divulgados hoje em dia, que por exemplo,
que tem um pouco isso, viu?
Automutilação. É uma coisa que hoje em dia se fala muito, né, entre os adolescentes, que se cortam, às vezes por, enfim, para expressar diversas insatisfações e problemas e traumas. E que a gente não ouvia falar na minha juventude, por exemplo. Não sei se não existia ou se isso não era falado. Agora, imagina um avô diante de uma situação, de um episódio de automutilação de um neto. Como é que ele reage? Como é que ele lida com isso, né? Então, são coisas que realmente os avós têm que aprender. Eles são obrigados, obrigar, forçados a aprender, não aceitar num primeiro momento, mas aprender, a tentar entender os netos na perspectiva deles, netos, e não na perspectiva dos avós.
Sim.
Agora, a psicóloga fala também que existem vários tipos de relações entre avós e netos, e ela diz que fala também dos limites na atuação dos avós, né, para evitar conflitos. Não é porque assim o avô é legal, o avô está ali presente, mas às vezes tem uns choques aí, porque um avô, uma avó principalmente, acha que sabe como educar os netos, às vezes melhor do que o pai e a mãe, quer se meter, enfim, numa porcentagem maior do que deveria, do que poderia, entendeu? Mas a Ellen Mavichan, ela fala de um dos tipos de relação, a relação onde estão no mesmo lugar, na mesma casa, um avô, uma avó, o filho ou a filha e os netos. Eu destaquei um pedacinho de uma entrevista para a gente ouvir agora.
Crianças que moram com os avós, por exemplo, né? A mãe, a avó e a criança, né? Então, acaba que esses avós fazem parte do dia a dia da criança muito mais de perto. Então, a criança precisa entender quais são as regras da casa, os limites, e aí os avós precisam colocar em prática aquilo que é combinado ali da família e vai de acordo com a dinâmica ali da família.
Pois é, Edson. Então, o que ela fala, o que a psicóloga fala a respeito desse e de outros tipos de relação, é que tem que ser levado em conta a dinâmica de cada família. Que é uma dinâmica diferente, que não tem uma regra geral para todo mundo. É prestar atenção no bom senso e acompanhar a dinâmica familiar. Né? Ela fala que, por exemplo, chegam no consultório dela muitas crianças que moram só com os avós ou que moram com os pais e com os avós.
Acontece muito essa coisa, por exemplo, de família de interior que tem a avó que mora na capital e a pessoa vai estudar e acaba morando com a avó. Eu vi casos disso no meu colégio quando eu fazia meu ensino médio. Tinha alguns colegas meus que moravam com avós.
Sim, tem várias situações, infelizmente, a gente perde muitos adultos para violência urbana, para violência doméstica, para acidente de trânsito, e em muitas famílias só ficam os netos e os avós. E aí se configura uma nova formação, com a formação familiar, para poder, né, tocar a vida,
tocar
a família, não tem outra alternativa, né? Então, são vários tipos de família que têm que ser levados em conta, sempre com essa participação dos avós. A gente também falou dos avós cada vez mais jovens, né? Você vai, por exemplo, para a periferia das grandes cidades, para cidades pequenas, você tem ainda muita gravidez precoce e muitas vezes duas gerações de gravidezes precoces. Então
exatamente.
Você tem mulheres, por exemplo, que são avós com 40 anos, com 38 anos de idade, entendeu? Já
exatamente,
são avós.
Exatamente.
Né? Porque tiveram filho com 14 e a filha também repetiu esse modelo. Ele teve filho com 14 também. Então, assim, e aí a psicóloga falou uma coisa interessante, né? É parte do meu preconceito, assim, e da minha. Às vezes a gente leigo. Eu perguntei assim: mas esses avós mais jovens, eles não têm mais facilidade de lidar com os netos porque eles estão mais próximos em termos geracionais? Ela falou: não necessariamente.
Não necessariamente.
Ela falou: o que importa é a cabeça do avô.
Uhum.
Ela disse: tem muitos avós e avós mais velhos que eles têm muita sintonia com os netos, que eles conseguem, até por isso, por estar sem o peso dessa criação direta, né? Não são os responsáveis diretos pela criação das crianças e dos adolescentes, esse avô ou essa avó se sente mais livre até para compreender, né, as particularidades da vida do neto, enfim, essas barreiras que surgem pelo caminho. Então ela fala que essa questão da geração, da proximidade geracional, não necessariamente significa maior compreensão, maior vínculo entre avós e netos.
Eu acho até que às vezes pode ser o contrário. Tem hora que essa proximidade torna, não sei se porque torna as pessoas mais atrevidas, talvez, né? Menos propensas ao respeito, não sei. Eu sei que a impressão que eu tenho é que quando há essas gerações muito, muito próximas, às vezes acontece mais conflito do que se a distância for maior.
Porque parece que
parece que há uma noção de respeito maior quando há uma distância maior. E aí, isso, às vezes você pode até não concordar com o outro, você pode até não concordar com a avó, mas você fala assim, não, mas eles são mais velhos, vamos ponderar isso aqui.
Vamos levar em consideração.
Vamos levar em consideração.
Né? É que é igual que acontece às vezes entre filhos e pais. Uhum. O pai é muito jovem, aí vira aquele pai amiguinho.
Uhum. Exato.
Que é legal em algumas situações, mas em outras é difícil. Na hora de impor limites, essas coisas.
Difícil, é mais complicado, exatamente.
Edson, eu queria só destacar mais um ponto que eu conversei com a psicóloga, que eu achei muito interessante, que é dessas novas relações virtuais, né? Esses encontros que a gente chama hoje em dia, que não são encontros necessariamente presenciais. Uhum. Né? O que, que ela falou? Que o encontro presencial ainda continua sendo importante, mas pela rotina das pessoas, pelo modo de vida das pessoas, ele não é possível com tanta frequência. E que o encontro virtual, ele pode ser um auxílio. Ele não precisa ser o principal, porque também se ele perdurar por muito tempo só virtual, perde um pouco, né? Uhum. Mas assim, ele pode ser um auxílio mesmo. E ela deu um exemplo doméstico. Ela falou da família dela. Uhum. Ela falou que os filhos, por exemplo, falam todos os dias com os avós de maneira virtual. Uhum. Só se encontram presencialmente nos finais de semana. Mas que os vínculos são fortes. Uma uhum. coisa alimenta a outra, entendeu? Então essa coisa de falar todo dia com a avó pelo celular acaba sendo uma coisa de falar da rotina, chega no final de semana, é outro tipo de encontro, é outro tipo de relação, e o vínculo vai sendo fortalecido.
Eu só sei que faz falta, viu, Cláudio?
Ah, eu tenho saudade.
Eu só sei que faz falta, tenho saudade, e eu que tenho vizinhos de porta, que eu já falei muito deles, até falei aqui no programa, né?
Isso.
Meus vizinhos idosos. Eu quase que trato eles como avós, porque assim, eu vou lá dar abraço quase todo dia, ou pelo menos assim, uma vez a cada, sei lá, no mínimo uma vez por semana, sabe? Dou aquele ar da graça, vou lá, sento no sofá da casa deles, converso um pouquinho. É sempre muito gostoso.
Eu também vivo adotando uns avós e umas avós.
Avós aí. Por aí, pois é. Ótimo. Muito bem, Cláudio Ferreira falando um pouco aqui com a gente sobre avô, avó, sobre os avós. Como é ser avó, né, nesse tempo de 2023 que a gente está vivendo, tempo pós-pandemia, que a gente teve aí essa experiência do virtual tendo que ser muito forte, até por causa do isolamento necessário dos idosos durante a pandemia. E isso trouxe também uma nova perspectiva, mas que é óbvio, nada substitui um grande abraço, né? Isso é muito bom. E que a gente poder abraçar um velhinho assim, de pertinho, assim, bem gostoso, aquela coisa assim, que era, ô filho, como é que você tá? Tá tudo bem? Aquela coisa, é uma delícia de se ouvir, né? É uma coisa muito boa. Claudinho, obrigado mais uma vez pela coluna, grande abraço pra você, até o próximo Vida Longa.
Obrigado, Edson, obrigado aos ouvintes, e um conselho, aproveitem seus avós. A minha, eu ficava apertando as muxibinhas dela, assim, as pelanquinhas dela, ela reclamava, mas adorava.
Eles adoram, a gente sabe que eles gostam. É isso aí, Claudinho, um grande abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira.
Muito bem. Depois da participação do Cláudio Ferreira, a gente vai agora falar de futebol, né? Essa música não é só sobre futebol, mas é sobre futebol feminino, né? Tá aí o recado da Cacau e da Gabi Kivitz, né? Tá trazendo um som muito bacana pra gente, um sambinha chamado Jogadeira.
Nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé.
Pois é, vamos conversar mais uma vez com o Márcio Aquilissardi pra poder falar um pouco dessa Copa do Mundo feminina, inclusive sobre a final da Copa do Mundo e também contar um pouco da história do futebol feminino nos Estados Unidos, que é o país mais destacado, né, do futebol feminino. E como é que nós estamos construindo aí, né, a busca por um futebol feminino tão bom quanto o masculino aqui no Brasil, né? Muito bem, Márcio Aquilissardi conversando com a gente. E a gente está aqui mais uma vez com o Márcio Aquilissardi conversando com a gente sobre a Copa do Mundo da FIFA feminina, né? Copa do Mundo das Mulheres, esse campeonato que foi um dos que mais, né, chamaram a atenção, sem dúvida nenhuma, dos últimos tempos. A gente teve aí um público bem interessante. E a gente falou na semana passada, fizemos, né, um balanço da Copa, e agora vamos falar um pouquinho dessa final, né? Dessa final que sagrou a Espanha campeã do mundo e que foi uma decisão apertada entre a Espanha e a Inglaterra. E aí, Márcio, tudo bem?
Olá, Edson, olá, ouvintes, tudo bem? Realmente, o que você falou é exatamente o que aconteceu. Em primeiro lugar, a valorização do futebol feminino. Nunca antes uma Copa do Mundo feminina foi tão divulgada, tão acompanhada pela imprensa no mundo todo, pelas televisões, uhum. e também divulgada pela própria FIFA, né, que assumiu o futebol feminino no final da década de 80 e vem desde 91 realizando campeonatos mundiais. Mas esse, pela primeira vez com 32 equipes, pela primeira vez sediada em dois países diferentes, e que também teve uma final inédita, né? Na verdade, desde as semifinais a gente já saberia que teria um campeão inédito.
Exatamente.
E mais do que isso, teve uma final inédita.
Nunca... Ou seja, todas as características da Copa do Mundo masculina, dessa vez, né, aplicadas aí, pouco número de seleções, né, quer dizer, realmente com uma equidade bem interessante aí, né?
Com toda certeza. E aí virou uma final europeia, como também a gente...
Como também a gente viu muitas, né?
Ao longo do futebol masculino, em que a Espanha, que hoje detém um dos campeonatos mais poderosos do mundo, né, no futebol feminino, com a grande craque, a melhor jogadora da atualidade, e que ganhou apertada, como você falou, da Holanda por 1-0. Poderia ter ampliado o placar, porque perdeu um pênalti, mas acabou se sagrando campeã do mundo na vitória de 1-0 sobre a seleção da Holanda.
Ah, foi da Holanda, né? Eu tô fazendo confusão aqui, falei Inglaterra.
Não, isso.
Não é. Mas e uma final, quer dizer, uma final difícil para uma Copa do Mundo que teve, né? A gente, como comentou na semana passada, teve surpresas. E aí, Márcio, a gente viu, né, uma coisa, né, que a gente não via há tanto tempo, aliás, praticamente nunca viu, né, que a seleção americana fora, né, até das semifinais, né, caindo aí na fase das oitavas. O que acontece? Por que os Estados Unidos têm uma hegemonia tão grande, né, no futebol feminino? A gente viu dessa vez, o script foi um pouquinho diferente, mas de um modo geral, tanto em Olimpíadas quanto em Copas do Mundo, a gente tem visto a seleção americana sempre com uma vantagem, né, grande, e sempre como uma das favoritas a título. O que não acontece, obviamente, no futebol masculino, que a gente sabe que a seleção americana acaba fazendo papel coadjuvante aí, mesmo às vezes na CONCACAF, né? Nem sempre na CONCACAF também ela consegue grandes resultados. E aí, o que você diria sobre isso?
Exatamente, mas antes deixa eu corrigir, eu estava com a cabeça nas semifinais, realmente foi contra a Inglaterra.
Foi contra a Inglaterra,
final,
né?
A Holanda foi na semifinal contra a Espanha.
Então, eu sou, quem entende futebol aqui mais é você do que eu.
Mas a sua memória é prodigiosa, né, Edson? Então, bom, os Estados Unidos, no futebol feminino, fizeram um movimento praticamente contrário ao que o resto do mundo fez, porque em muitos países, inclusive na Europa e aqui no Brasil, na década de 70, o futebol feminino não era nem desvalorizado, era inclusive proibido, né? O que é um absurdo, né? Com a nossa mentalidade de hoje, pensar numa coisa dessas, que
tinha
apenas
uma lei,
50
né?
anos...
Uma lei dos anos 40 que proibia a prática de esportes considerados tipicamente masculinos por mulheres, né?
Pois é. E aí, em 1970, os Estados Unidos, o governo federal dos Estados Unidos, passou uma lei que determinava que não poderia haver discriminação nas verbas, em geral, bancadas por fundos federais. E isso atingiu muito as universidades norte-americanas.
Uhum.
E também os esportes, né? Porque boa parte dos fundos, dos esportes são bancados por fundos federais, menos nos esportes com mais público e mais recursos próprios, como basquete, beisebol, futebol americano. Em esportes menos populares nos Estados Unidos, há uma injeção de recursos públicos muito forte. E isso aconteceu com o futebol. Então, para as universidades americanas se adaptarem a essa lei de não discriminarem entre gêneros na distribuição de fundos públicos, o futebol foi uma excelente válvula de escape.
Uhum.
Porque as universidades perceberam no futebol um veículo para investir os fundos públicos para equilibrar, né, os gastos entre homens e mulheres. E aí o futebol feminino nos Estados Unidos teve um grande reforço orçamentário por conta disso. E para você ter uma ideia, em 71, o ano dessa lei federal, havia registradas 700 mulheres no futebol feminino universitário americano. Hoje, a gente tem 350 mil mulheres registradas, tanto nas universidades quanto no futebol profissional norte-americano. Então, em coisa de 50 anos, houve esse grande crescimento do futebol americano, como não houve, né, em nenhum outro país do mundo, que permitiu que, antes mesmo da FIFA assumir o futebol feminino, os Estados Unidos já terem se transformado numa grande potência no futebol feminino.
E é um esporte barato de se praticar, né, Márcio? Não tem tantos gastos assim. Com relação até a outros esportes,
exatamente,
o futebol feminino, o investimento, ele não precisa ser tão alto, né?
Exatamente. Outro esporte que teve também um pequeno incentivo com essa mesma lei foi, por exemplo, o tênis, né? Que apesar de ser um esporte mais identificado com a elite econômica, acaba também tendo essas características, né? Não é um investimento muito grande que precisa ser feito para ele, tanto que a gente vê depois os frutos, né, de tantas tenistas americanas se colocando entre as melhores do mundo, né, desde essa década de 70, né? E o que é interessante é que o futebol feminino era tão desvalorizado nessa época que nem a FIFA se interessava, Edson. Até a década de 80 existia uma outra federação mundial que cuidava do futebol feminino. Aí, a partir da década de 80, a FIFA resolveu encampar o futebol feminino e muito por conta justamente da experiência dos Estados Unidos e transformou nessa potência, né, esportiva que é hoje, né, com essa Copa do Mundo que demonstrou isso, né, com bilhões de pessoas assistindo, os direitos televisivos vendidos para mais da metade dos países do mundo, né, e essa reunião na Austrália e Nova Zelândia que demonstrou que o futebol feminino tem viabilidade tanto com o público quanto com o retorno comercial.
Pois é, Márcio, então quem são, né? Vamos falar agora sobre, as seleções campeãs dessas Copas do Mundo e das Olimpíadas, que também, aliás, deram muita visibilidade também ao futebol feminino, né?
Com toda certeza. No começo você citou os Estados Unidos. Pela primeira vez desde 1991, os Estados Unidos não chegaram entre os três primeiros. Entre as três primeiras seleções. Desde até a Copa de 2019, os Estados Unidos sempre abocanharam pelo menos a medalha de bronze. Ou seja, é a seleção com o maior número de pódios e também com o maior número de títulos. Os Estados Unidos têm quatro títulos, né, no futebol feminino, seguido da Alemanha, que tem dois títulos, um vice-campeonato e um quarto lugar. Já a Noruega também tem um título, um segundo lugar e um quarto lugar. O Japão tem um título e um vice-campeonato. E a Espanha agora, que nunca tinha chegado nas semifinais, conseguiu seu primeiro título agora. O Brasil está entre as seleções que não tiveram nenhum título, mas chegaram já à final. Junto com Suécia, Inglaterra, agora, né, em 2023, China e Holanda. Essas outras cinco seleções já disputaram uma final da Copa do Mundo Feminina, mas nunca obtiveram o título.
Pois é. E nas Olimpíadas?
Nas Olimpíadas, a mesma coisa. Os Estados Unidos têm quatro títulos, também lideram com quatro títulos, mas estão ainda mais longe dos segundos colocados, que são empatados, né, Alemanha, Canadá e Noruega, cada um com uma vitória também. Nesse caso, o Brasil é o quinto do ranking. Nas Olimpíadas, o Brasil é a quinta seleção com mais sucesso nas Olimpíadas, com dois vice-campeonatos e três quartos lugares.
Muito bem. Tá uma retrospectiva, portanto, né, desse futebol feminino. Márcio, a gente não pode deixar de falar, antes de a gente encerrar aqui, sobre o fato lamentável que a gente teve nessa final. E até uma das comentaristas da TV, uma das comentaristas que no Twitter disse o seguinte: puxa vida, mas será que as mulheres não podem nem ser campeãs em paz, né? Porque aquela cena do presidente dar um beijo na boca da atleta foi realmente lamentável, uma cena né, uma coisa que foi agressiva, desnecessária, enfim, né, é o mínimo que você pode dizer. Né?
É um beijo forçado.
Forçado,
em
exatamente.
Em pleno pódio, né, recebendo o prêmio. E depois ainda houve uma pressão para Hermoso, né, que é a jogadora que foi agredida, para ela se desculpar, e ela depois negou que tenha dado a declaração que foi divulgada pela Federação Espanhola, ou seja, acrescentou injúria à vergonha.
É,
né? Além dessa prática violenta, ainda tentaram encobrir de forma vergonhosa o que efetivamente aconteceu. E a Federação Espanhola, obviamente, está fechada, né? não se manifestou mais sobre o tema, mas o governo espanhol foi muito incisivo, cobrando, inclusive, a destituição do presidente da Federação Espanhola, que foi o protagonista desse gesto lamentável.
Muito bem. Bom, que a gente fique com as coisas boas, né, dessa Copa do Mundo, que a gente já falou tanto aqui, mas é porque realmente é uma coisa que não dá para a gente deixar de comentar.
E entre tantas coisas boas, Edson, deixa eu só rapidamente falar ainda sobre o futebol feminino, né?
Sim, senhor.
Nesse final de semana, para quem está acompanhando a gente agora na sexta-feira, né, no Feijoada Completa, mas nesse final de semana começam as semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
Assim, né? Que ainda é mata-mata, né?
É isso.
O brasileiro feminino ainda é mata-mata.
E com quatro equipes de São Paulo, né?
É, que tem o futebol feminino mais forte do país. Realmente não tem o que discutir. Inclusive no interior, né? O que
exatamente.
É impressionante, que é um negócio fantástico.
Isso. A Ferroviária de Araraquara, é uma das semifinalistas.
Pois é. Que é uma potência no futebol feminino, né?
Sim,
impressionante.
É, exatamente.
Muito bem, vamos acompanhar aí. Semifinais, semifinais, né?
Isso, semifinais
do Brasileirão. Começando aí nesse fim de semana, portanto, o futebol feminino, você que acompanha a Copa do Mundo, né? Quer acompanhar também seu clube, de repente, né? Que está investindo. E cobrar dos seus clubes também para fazer um investimento maior para ter um futebol feminino mais... Ah, não tá tendo título não? Então tem que cobrar mesmo. Vai lá, cobra da direção pro pessoal fazer um investimento mais bacana e ter, né, o futebol feminino protagonista aí, né, dos seus clubes do coração. Muito bem, Márcio Aquilissardi falando de futebol aqui com a gente, como sempre trazendo novidades, coisas interessantes. E é isso, Márcio. E daqui a pouco a gente começa o nosso ciclo para a Copa de 2026, né? Dos homens.
Já começam as eliminatórias. Em algumas confederações já começou, inclusive.
É, exatamente.
Né, o processo de eliminatórias. Mas aqui na América do Sul, agora nas próximas semanas, a gente já começa também. O Brasil estreia lá na região norte contra a Bolívia. Vai ser a primeira partida.
Muito bem, Márcio. Abraço e até a próxima.
Obrigado, Edson. Obrigado aos ouvintes.
Muito bem, a gente ouviu a participação do Márcio Aquilissardi conversando com a gente sobre futebol. Agora a gente vai ouvir uma canção com a voz da Tete, uma voz melancólica, como eu disse. Mas essa composição é muito linda, é do Humberto Teixeira, que foi parceiro, né, do Luiz Gonzaga em várias canções com ele. Essa música que chama Dono dos Teus Olhos. Olha que coisa linda de música.
Faz favor. achar que é cristão gostar de tu também, que nosso
Tete cantando pra gente essa canção do grande mestre Humberto Teixeira, ele que foi o coautor de Asa Branca, né, junto com o Gonzagão. Pois é, o dono dos teus olhos. A gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada completa.